move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul, o que acontece na economia que impacta o seu bolso. Tudo isso e muito mais agora no podcast Nossa Economia. Hoje comigo, Daniel Giussani. Olá, bem-vindos ao podcast Nossa Economia, podcast de GZH que fala sobre tudo que impacta o seu bolso e move a economia do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Toda quinta-feira, um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. O patrocínio é de Messen Investimentos, cuidando do seu futuro. E um assunto interessante e importante aqui do podcast é negócios. Empresas gaúchas que tomam atitudes diferentes, curiosas. E quando a gente pensa em negócios, começa a ganhar força a discussão sobre sustentabilidade, sobre os produtos que a gente usa, sobre reutilizar esses produtos, sobre os preços, sobre toda a cadeia produtiva. E por isso, eu recebo hoje aqui no podcast Maria de Lourdes Anselmi, fundadora da Malharia Anselmi, uma empresa de Farroupilha na Serra Gaúcha, que tem um pensamento muito alinhado a isso que eu falei agora. Maria, tudo bem?
Tudo bem, Daniel. Muito prazer estar aqui contigo.
Eu vou te convidar, Maria de Lourdes, a começar contando para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast, né, a Nossa Economia, um pouco da história da Malharia Anselmi. É uma marca muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que tem peculiaridades da história, eu acho que legal contar para os nossos ouvintes, né?
A minha história, Daniela, é uma história assim, de muito trabalho, né? Eu iniciei a empresa há mais de 40 anos, com pouco conhecimento, né? Só foi na base de trabalho. E uma coisa que eu sempre comento quando as pessoas me perguntam sobre a minha trajetória, eu digo, eu cheguei aonde cheguei, eu digo, por causa dos princípios e os valores que meus pais me ensinaram, né? Então, era trabalhar, ser uma pessoa correta, não mentir, ajudar as pessoas. E assim, eu fiz a minha caminhada, né? E foi de muito trabalho, de muito sacrifício. E sou uma pessoa muito curiosa. Estou sempre buscando inovação, sempre tentando buscar conhecimento. Eu amo história, amo filosofia, gosto muito de viajar e ver o que está acontecendo nesse mundo afora, o que eu posso trazer para a empresa de novidade, como é que eu posso melhorar meu produto, assim, em tudo. Então, eu sou uma pessoa bastante curiosa.
E essa curiosidade que você citou, essa questão dos valores, isso eu imagino que conecta diretamente com a produção de vocês. Eu queria entender como é que vocês se preocupam com a cadeia produtiva, né? Toda a cadeia produtiva das malhas que vocês produzem, das roupas que vocês produzem.
A preocupação que a gente tem em ter um bom fornecedor, para nós é muito importante. Se a gente descobrir um fornecedor nosso que não esteja dentro dos nossos valores, nós não queremos ter vínculo com esse fornecedor, né? Então, qualquer coisa que a gente ficar sabendo de alguma pessoa que preste serviço, alguma coisa, a gente não quer conexões com esse tipo de comportamento, né? Nós temos bastante cuidado com isso.
E que tipo de valor seria esse? Ou até o positivo, assim, que é o tipo de fornecedor que vocês procuram, e também o negativo, essa pessoa que toma tal atitude nós não gostamos, mas que tipo de valor seriam esse?
Bom, em primeiro lugar, tem que ser uma empresa que não use mão de obra escrava, que não seja uma empresa que cuida do meio ambiente. Se ela tiver atitudes assim com funcionários, alguma coisa negativa que a gente fica sabendo, nós não queremos essa conexão, né? Então, a gente sempre procuramos buscar bons parceiros, né? Aquela velha história, me digas com quem tu andas, eu direi quem tu és, né? Então, a gente tem bastante cuidado com isso, né?
Sim. E vocês têm um projeto também, né? Falando sobre produtos que usam, é um projeto que envolve comunidades no Nordeste de algodão orgânico, é isso, né, Maria?
Sim. Bom, esse projeto que nós temos com o algodão orgânico lá do Nordeste da Paraíba, Anselmi foi convidada por um fornecedor nosso de São Paulo, que é a Norfio, Eles convidaram o Anselmi pelo estilo que o Anselmi tem, que é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, uma empresa que se preocupa com as pessoas, se preocupamos com o produto, né? A gente tem uma preocupação com o todo, né? E convidaram o Anselmi para participar desse projeto, então a gente entrou com valor, porque a gente compra a semente orgânica, compramos daí o saco de algodão, que é fornecido para a colheita do algodão também. É, tem que ser um algodão orgânico feito, saco, né? Tem que ser feito com um algodão orgânico. E todo o cuidado que esse Instituto Casaca de Couro tem lá no Nordeste com esses agricultores que cultivam o algodão orgânico, que são agrovilas, que eles plantam esse algodão orgânico junto com feijão, junto com milho, com batata, com os legumes deles, né? Tudo é orgânico. Então, aquele hectare, dois, três, que cada um tem, quatro, é tudo orgânico. Tudo que sai daquela terra é orgânico. Tanto os legumes quanto o algodão, porque não existe agrotóxico usado na plantação deles, né? Sim. E para eles colherem 2, 3 mil quilos de algodão orgânico, essas pequenas famílias, faz uma grande diferença na vida dessas pessoas. Eu estive lá para sentir de perto como é que era o projeto, ver, conversar com as pessoas. E olha, eu confesso para você, Daniel, que eu chorei mais que uma vez ver a situação das famílias, a emoção de poder estar ali ajudando todas essas pessoas, a felicidade dessas agrovilas, de ter assim a gente como parceiro, porque quando o algodão está pronto, daí eles avisam ali, Instituto Casaca de Couro, que vai lá, manda um caminhão, recolhe algodão, no dia seguinte eles estão com o dinheiro na mão, e para eles, assim, 10, 12 mil reais, é bastante dinheiro. A emoção deles, a felicidade de ver os, que nem a Anselmi, uma empresa que vai lá, que garante a compra do algodão orgânico, é muito, muito emocionante, sabe? É um projeto, assim, fantástico. E além da gente ter um produto, Daniel, diferenciado de algodão orgânico, ainda ajudando todas essas pessoas.
Pois é, e a Anselmi, então, ela ajuda em todas as etapas desse processo, como a senhora falava, compra semente, compra sacas, e depois, né, eles fazem a plantação lá, então, nessas agrovilas, e depois vocês ainda compram o algodão pronto.
Isso. Mas tem diversas empresas que participam, por exemplo, tem a Reserva, que é uma empresa que está junto ali, que o nome dela está lá no saco ali das colheitas. Tem Calvin Klein, tem diversas empresas que participam desse projeto, mas tem que ser empresas que façam, mais ou menos, que tenha dentro toda essa filosofia, né, para participar do projeto.
Sim.
É muito, muito interessante esse projeto.
E vocês já estão usando esse algodão orgânico nos produtos de vocês?
Já temos peça com algodão orgânico, já temos peça.
Já vem bastante algodão orgânico para cá ou ainda é uma quantidade reduzida? Como é que está a demanda por esse tipo de produto?
É um produto que as pessoas valorizam muito, né, o algodão orgânico. Nós queremos comprar mais fio, mas tem que esperar um pouco porque a produção deles, né, eles estão investindo, né? Eu acredito que hoje, não tenho bem certeza, mas eu acho que 10% já dá a nossa produção, já é algodão orgânico.
Ah, interessante. E a ideia é aumentar esse valor nos próximos anos.
Com certeza. Se tivesse fio, nós iríamos, se tivesse matéria-prima, nós iríamos trabalhar 100% com algodão orgânico, né? Mas eu acho que é uma longa caminhada, né? Porque todo mundo que está dentro do projeto quer mais matéria-prima, mas tem que esperar daí para poder ampliar mais o projeto,
claro,
né?
E é uma caminhada, eu imagino, uma consciência para a empresa, né, de pensar na origem do produto, de pensar na matéria-prima, mas também é uma caminhada para o consumidor, né, Maria de Lourdes? Porque o consumidor,
sim,
também começa a ter consciência do tipo de produto que ele está consumindo. Então, acho que as empresas podem ajudar o consumidor a ter essa consciência do tipo de produto que usa, não é?
Com certeza, a gente divulga. Eu estive agora na feira em Nova York, a NRF, que é uma das maiores feiras do mundo do varejo, e foi comentado muito sobre as empresas, delas cuidarem assim, do meio ambiente, que essa geração Z que vem vindo, eles observam muito o comportamento da empresa. Empresa essa, ela cuida do meio ambiente, ela cuida das pessoas. Então, essa geração nova que vem vindo ali, eles valorizam muito a empresa, que ela tem uma preocupação com o meio ambiente e com as pessoas.
Bom, Maria, eu sei também que a senhora tem um pensamento muito atrelado assim ao preço justo, a não cobrar acima, não pensar apenas no lucro. Eu queria que a senhora também compartilhasse isso com os nossos ouvintes. E tem um exemplo, né, que a senhora tem de uma loja em São Paulo, não é?
Sim. Quando abrimos em São Paulo a nossa primeira loja, lá no shopping JK, as clientes entravam, olhavam assim a qualidade do produto. Meu Deus, elas diziam, o preço está muito barato. E eu dizia para elas, não, o nosso preço é um preço justo. E sempre pensei, na minha caminhada, sempre em fazer a coisa correta. Eu não, sempre comento também que uma empresa, ela não pode se preocupar somente com o cifrão, com o dinheiro, né? Nós temos que se preocupar com manter uma empresa com lucro, se preocupar com a sociedade, com as pessoas, com o produto. Eu digo que tem que ser uma coisa que seja boa para todos, né? Sempre tem um discurso na empresa, no RH, e quando tem alguma coisa para ser resolvida, assim, eu digo assim, cuidem para que vocês não prejudiquem o funcionário e nem a empresa. Vamos tentar ser mais justo possível, né? Então, é a filosofia da Anselmi. Meus filhos, eu tenho 3 filhos, e hoje a Sandra é responsável da criação da Anselmi, o Eduardo na administração, e a minha filha, a Patrícia, na parte do marketing. E nós pensamos, os 4, nós pensamos da mesma forma, sabe? Que tem que todo mundo ficar bem. Agora também, a gente fez um evento semana passada, e a gente pagou o PPR, ver a felicidade dessas pessoas, poder compartilhar uma parte do lucro da empresa com os nossos funcionários, isso me deixa muito, muito feliz. Isso, para mim, não existe alegria melhor do que poder compartilhar o sucesso da empresa.
E a gente fala aqui, né, sobre fazer esse preço justo, cobrar o preço justo das coisas, tem essa responsabilidade social e ambiental que vocês têm, que tu apresentaste aqui pra gente, mas também, né, tem a questão do lucro, porque querendo ou não é uma empresa, ela precisa ter lucro, e eu queria saber como vocês conciliam essas coisas.
É um cuidado, Daniel, que a gente tem com o todo, né? Então, porque uma empresa, se não tem lucro, ela não sobrevive, né? Então, nós temos que conciliar tudo, né? Então, ter um bom produto, ter um bom preço, fazer a empresa dar lucro com isso. Mas eu acredito que quando você faz a coisa corretamente, as coisas funcionam e as coisas dão certo, sabe? As coisas acontecem, né? A gente nunca pode... Eu nunca... conseguir montar, vou fazer isso que eu vou prejudicar alguma parte. Quando a gente tem todo esse cuidado, as coisas dão certo. Comigo dá certo, né? Então, com nós, da empresa, dá certo dessa forma, cuidar do todo.
E o cliente percebe?
E o cliente percebe, com certeza, né? Porque o cliente, a gente tem muito cuidado com o cliente também, né? Para não prejudicar o cliente. Então tem que ter a cadeia toda, é que nem uma roda, ela tem que girar, e que fique bom para todos. Muitas vezes acontece, né, as pessoas vêm, ah, mas lá no fulano comprei barato, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, claro, você fez um bom negócio, mas somente para você, né? Mas você prejudicou a empresa. Então eu não quero fazer parte desse tipo de coisa, mas olha, passa longe. Não consigo. É uma coisa que, se eu fizesse isso, iria me fazer mal, porque é contra os meus princípios, os meus valores.
E como a empresa está trabalhando daqui para frente, Maria? Qual é a estrutura dela hoje? Vocês têm novos planos para esse ano que está começando agora? Vamos atualizar o ouvinte sobre a Anselmi nesse sentido. Vamos começar falando sobre a estrutura da empresa. Qual é a estrutura da empresa hoje?
Hoje, Anselmi, nós produzimos o fio, né? A gente retorce fio, uma parte a gente já faz ele desde o início, né? Então, nós temos a fiação, né? Temos uma tinturaria, que nós tingimos o fio, né, em roca, e também tingimos a peça pronta, né? A peça pronta faz muitos anos, a gente já vem fazendo isso. O tingimento do fio começamos o ano passado, né? Então, a gente enxerga, nós enxergamos a Anselmi, que é uma empresa com muito futuro, porque nós estamos desde o início da matéria-prima até na ponta com o consumidor. Vendemos, temos 11 lojas, vamos abrir agora mais 3 lojas. Então a gente está...
E quantos funcionários vocês têm hoje?
Hoje, Anselmi, nós estamos entre lojas e fábrica, mais de 600 funcionários, 610, 620 funcionários no grupo todo, né? Entre lojas, e fiação e fábrica.
E como foi o ano de 2022, Maria de Lourdes? Foi bom, foi bacana para a empresa?
Sim, foi muito bom, acho que tivemos um crescimento ali de uns 15%, né? Foi excelente para nós, e agora, começando 2023, começamos com o pé direito, né? Com crescimento de mais de 60% no mês de janeiro, uma coisa que nós não esperávamos, né? Então, começamos bem. Estamos muito otimistas com a nossa coleção. Arrancamos muito bem o ano, né? Começamos bem e acreditamos que vamos ter um ano excelente. Claro, no nosso ramo do tricô, a gente fica um pouco na mão do tempo, né? Se não der muito frio, se der um inverno ruim, nos prejudica um pouco, né? Mas o nosso produto é muito algodão, então também não tem necessidade de tanto frio, né?
Sim.
Na verdade, nós estamos muito otimistas.
Em 2021, vocês já tinham feito o maior crescimento, o maior faturamento da história. Então, em 2022, se repetiu esse recorde.
Não foi tanto, porque em 2021 tivemos um crescimento de 67%.
Sim.
Né? E agora, 2022, 15%. E esperamos esse ano que a gente repita, né? O crescimento. Nós estamos com falta de espaço na nossa empresa. Vamos construir uma sede nova, porque não temos mais espaço em Farroupilha, que é onde nós temos a nossa tecelagem. Não tem mais como ampliar o parque fabril na fábrica onde nós estamos. Compramos um terreno de 36 mil metros, aqui em Farroupilha mesmo, que vamos construir uma nova sede ali para poder ampliar a produção do nosso produto, né?
Já nesse ano começam a construir a nova sede?
Não, esse ano nós vamos deixar pronto o projeto e a ideia é iniciar a obra o ano que vem.
Já tem uma ideia do investimento nesse novo projeto aí?
Vai ser bastante, né? Não tenho assim, vai ser um projeto ali de uns 70, 80 milhões.
Bom, a gente passou aqui por vários tópicos, né, Maria de Lourdes? A gente falou sobre sustentabilidade, sobre relacionamento com o consumidor, sobre confiança com o consumidor também.
Certeza.
Sim.
E essa caminhada que nós temos hoje no Anselmi, quando eu iniciei, que nem eu falei no começo ali, sempre foi com esse espírito. Quando eu iniciei a empresa, eu não imaginei que a empresa chegasse nessa proporção, né? Mas sempre foi aquela caminhada, tentando sempre fazer o melhor produto, cuidar do cliente, cuidar do fornecedor, cuidar do funcionário, cuidar do todo, né? E a gente vem nessa caminhada e está cada vez melhor. Graças a Deus, eu só tenho gratidão na minha vida.
Então tá bem, Maria de Lourdes Anselmi, fundadora da Malharias Anselmi, empresa de Farroupilha, que tem esse projeto de algodão orgânico, que tem essa responsabilidade com o preço, como a gente falou aqui, e que está nessa toada de crescimento aí. Agora a gente já descobriu até uma outra novidade, né, Maria? A construção da nova sede de vocês. Muito obrigado pela conversa, tá?
Tá, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Tá aí então a entrevista com a fundadora da Malharia Anselmi, Maria de Lourdes Anselmi. Quer recuperar outros episódios do podcast? Todos eles estão na sua plataforma de áudio preferida e também lá em GZH. Só acessar gzh.com.br/GeneGuerra. O patrocínio do podcast Nossa Economia é da Messen Investimentos, cuidando do seu futuro. A produção é de Guilherme Gonçalves e do Pietro Meinhard. A edição de áudio é do Douglas Weber. Até o próximo episódio!